Olá, mineiros e mineiras. Quem fala aqui é o governador Romeu Zema. Vim aqui hoje bater um papo com vocês a respeito da pandemia que tem afetado tanto a nossa vida. E, de antemão, queria agradecer o esforço de todos. Conseguimos salvar muitas vidas e, com certeza, o seu esforço foi determinante. E eu quero muito que você continue adotando todas essas medidas de precaução. Ela é importantíssima.
Governador, como está a situação atual do Estado em virtude da pandemia do coronavírus?
O Estado de Minas, como todos os demais do Brasil, foi afetado pela pandemia. Infelizmente, já tivemos mais de 2.100 óbitos no Estado, mas Minas Gerais é o segundo estado com a menor taxa de óbito no Brasil. Nesse momento, nós temos apenas o estado do Mato Grosso do Sul, que tem uma taxa menor de óbito do que Minas Gerais. Eu atribuo este bom resultado de Minas, dentro desse cenário do Brasil, apesar dos óbitos, há alguns fatores. Primeiro, que nós fomos ágeis em adotarmos o isolamento social, fomos um dos primeiros estados a suspender as aulas. O povo mineiro é mais consciente e contribuiu fazendo um isolamento de qualidade. E nós aproveitamos muito esse período, desde o início da pandemia, para fortalecermos o sistema de saúde. Já conseguimos colocar em operação mais de 1.400 leitos de UTIs. É muito provável que nenhum mineiro ficou sem atendimento médico e esses óbitos, que eu lamento muito, não foi devido à falta de atendimento médico, mas porque a pessoa, infelizmente, não resistiu ao vírus. E estamos continuando com esse trabalho. Atingimos agora o pico da pandemia, mas continuamos abrindo novos leitos de UTIs e também leitos de enfermaria. Eu posso dizer que tudo que estava ao nosso alcance foi feito e vai continuar sendo feito.
O pico da curva da Covid-19 no estado foi agora no dia 15 de julho. Qual o retrato desse momento e, após essa crescente, qual a avaliação daqui para frente?
Nós temos de salientar que o pico, ele é extraído de um modelo teórico, que estatísticos, especialistas, infectologistas criam. Desde o início da pandemia, nós assistimos que o estado de Minas sempre conseguiu prorrogar a chegada do pico. Ele estava previsto inicialmente para maio, foi postergado para junho e depois foi postergado para julho. E finalmente ele chegou. Não sabemos como ele vai se comportar daqui por diante. Até o momento, ele se comportou de acordo ou muito próximo do modelo teórico. Mas nós temos de lembrar que a realidade é cheia de sutilezas que podem muitas vezes fazer com que a previsão não se concretize. Eu, pessoalmente, acredito que nós vamos ter uma estabilidade de casos, mas temos de continuar alertas. Não podemos relaxar, porque muitas vezes esses modelos não conseguiram espelhar a realidade adequadamente. Vamos aguardar. O dia de amanhã é impossível de prever com 100% de precisão.
Sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ainda que em caráter liminar, determinando aos municípios que ainda não aderiram ao Minas Consciente a fazer parte do programa. O senhor acredita que essa medida compulsória ajudará a diminuir o avanço da doença?
Ainda em abril, logo no início da pandemia, nós lançamos o Minas Consciente, que é o programa com protocolos para uma reativação segura do setor produtivo. E para isso nós tínhamos de ter protocolos de segurança, protocolos para cada ramo de atividade que deixasse seguro o empregado, o empresário, o cliente e a população também. E o Minas Consciente foi criado dentro desse contexto, fazer uma reativação da economia segura, visando a salvar vidas. E o Minas Consciente, até meados do mês de julho, ele era optativo. E com essa decisão do Tribunal de Justiça, numa ação movida pelo Ministério Público, ele passou a ser obrigatório. Mas o Minas Consciente que existiu para o período pré-pico é um Minas Consciente que não atende em 100% as necessidades que nós temos agora para este período pós-pico. Então, ele está sendo totalmente revisto, inclusive através de um processo de chamamento público, para que sugestões de aperfeiçoamento sejam introduzidas.
Governador, mesmo com o aumento dos índices do coronavírus, o governo autorizou a flexibilização de alguns municípios na mudança de onda do Minas Consciente. No entanto, em Juiz de Fora, o número de óbitos subiu. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa mudança justamente em uma semana que seria o pico da doença no estado.
Bom, o Minas Consciente, ele leva em consideração uma série de fatores, tais como a velocidade com que o vírus está se propagando, a quantidade de leitos de UTIs disponíveis, a população que está naquela região. E a tomada de decisão, vale lembrar, é uma tomada de decisão técnica e não política. Quando essa liberação é feita, é porque há uma margem de segurança. E a região de Juiz de Fora foi uma das regiões contempladas com aumento de leitos, que durante a pandemia subiu de 250 para 380 leitos. Então, esse fortalecimento do sistema de saúde propiciou com toda certeza que algum avanço fosse feito na questão da liberação das atividades econômicas.
A região metropolitana do Vale do Aço, com 500 mil de habitantes aproximadamente, vem operando no limite em relação a leitos hospitalares, principalmente de UTI. O governo acompanha a situação e tem previsão de novos investimentos para melhorar o quadro?
A região do Vale do Aço, igualmente a outras regiões, tinha um número de leitos de UTI proporcionalmente baixo. Tanto é que foi uma das regiões que mais recebeu novos leitos de UTIs dentro desse contexto da pandemia. Nós saímos de 70 leitos de UTIs para 180 leitos nesse período de 4 meses, ou seja, muito mais do que duplicamos a quantidade de leitos.